Queridos, bom dia. Graça e paz, tudo bem com você? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Eu quero compartilhar a palavra com você. Atos 17, do verso 16 até o verso de número 34. Irmãos, eu quero falar hoje sobre uma palavra. Eu admiro muito o livro de Atos. E o capítulo 17, particularmente, fala muito ao meu coração, porque eu vejo o apóstolo Paulo fazendo uma obra maravilhosa na segunda viagem missionária. É um capítulo que nos ensina muita coisa, para você e eu como igreja, para o engajamento da obra, para a obra missionária, para falar do Evangelho. Eu queria compartilhar com você. Você achou? Atos capítulo 16. Desculpa, 17. Eu estava testando vocês, eu sabia. Eu fiz de propósito, fiz não. Atos 17, verso 16. Diz assim, eu posso ler os versículos pares e vocês leem comigo os versículos ímpares? Diz assim, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Vocês, por isso, com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Vamos lá? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam... algumas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Vamos lá, 24? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. 26. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Tema do sermão, meus amados, é Paulo em Atenas. Meus irmãos, eu ainda não vi o filme do apóstolo Paulo. Quem já viu o filme do apóstolo Paulo aqui? Levanta a mão. Bom, eu acho que eu estou atrasado. Eu acho que eu estou esperando sair do cartaz do cinema. Mas se você parar para pensar, a vida do apóstolo Paulo nos ensina muita coisa. Essa carta que nós acabamos de ler, né, o livro de Atos, sobretudo no capítulo 17, fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa segunda viagem missionária, Paulo passa por algumas cidades estratégicas. Ele passa por Filipo, pela Macedônia, por Tessalônica, passa pela Bereia, está lá no início do capítulo 17, e Paulo vai dizer que os bereanos tinham uma qualidade muito nobre, porque tudo que Paulo pregava, eles conferiam aonde? Na palavra. Mas apesar desse povo conferir na palavra, Paulo foi convidado a se retirar da Bereia. E aí Paulo foi conduzido para Atenas, para a Grécia. Só que Paulo foi para a Grécia sozinho. Quando ele chega na Grécia, mais precisamente em Atenas, ele espera a chegada de Silas e de Timóteo. Mas enquanto Silas e Timóteo não chegam, Paulo começa a pregar o Evangelho. E aí eu paro para pensar, por que que a vida de Paulo chama a nossa atenção? Meus irmãos, Paulo tinha intimidade com o Espírito Santo. Talvez o que fazia mais a diferença na vida de Paulo, e que talvez falte na minha vida e talvez na sua vida, é essa intimidade com Deus. Porque o homem que tem intimidade com Deus, ele não pode ficar com a boca fechada. Paulo entendeu que por onde ele passava, era necessário anunciar o Evangelho. Por quê? Porque o nosso comportamento como igreja do Senhor tem que ser um comportamento do engajamento da pregação da palavra. Deus não quer que você e eu fiquemos apáticos. A nossa responsabilidade como igreja é levar o Evangelho da salvação. Então Paulo entendia que o homem só tem uma vida. E se nós temos uma vida, nós precisamos entender que a nossa eternidade será passada ou no céu ou no inferno. Não tem meio termo. Agora, nós entendemos que o único que conduz o homem à salvação é Jesus Cristo. E aí, quando nós pegamos o livro de Atos, sobretudo a partir do capítulo 9, que fala da conversão de Paulo no caminho de Damasco, nós vemos que a palavra de Deus, ela foi pregada em todos os cantos, através da boca do apóstolo Paulo. Então, o que Deus espera de você? Eu tenho falado isso lá no Celebrando a Vida. Nós somos o outdoor da igreja. O outdoor da PIB de Irajá é a sua membresia. Aonde quer que você vá, por onde você passa, você representa o reino de Deus. Então, da mesma forma que aqui, nesse capítulo 17, Paulo estava na segunda viagem missionária, pregando o evangelho por onde passava, nós também temos uma grande responsabilidade. De quê? De anunciar o evangelho. Aonde? Aonde quer que você vá. Se você está numa empresa muito boa, você não está lá só como funcionário para ganhar bem, você está lá como missionário. Se você está numa empresa simples, você também está lá como missionário. Porque cada um de nós é missionário do Senhor, aonde quer que você esteja. Então Deus espera de nós, como igreja, que todos nós estejamos engajados na obra missionária. Mas aí o primeiro ponto do sermão que eu quero compartilhar com você é quando Paulo chega em Atenas. E aí o que chama a minha atenção? A preocupação do apóstolo Paulo. Diga comigo, a preocupação de Paulo. Leia comigo o verso 16, por favor. Diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Agora Paulo chega em Atenas. E o verso 16 vai dizer que Paulo estava esperando Timóteo e Silas. Enquanto Paulo esperava, Paulo começa a andar pela cidade. E Paulo ficou muito preocupado, porque indignação aqui não é ódio. Se você pegar uma outra versão bíblica, vai dizer que Paulo teve compaixão daquele povo. E o que chama a atenção do apóstolo Paulo? Era a condição espiritual daquele povo. Irmãos, Paulo estava aqui na terra da filosofia, na terra de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, na grande capital do conhecimento mundial. E você deve saber a influência da filosofia ainda hoje nos nossos dias. E aí você vê aqui um encontro da filosofia pagã com o cristianismo. Só que a condição espiritual daquele povo chama a atenção do apóstolo Paulo. Porque Paulo viu lugar de tanta gente sábia, de tanta gente inteligente. Mas Paulo olhou para aquele povo e viu um povo que era idólatra. Agora, por que isso é importante? Porque às vezes a nossa caminhada no dia a dia parece que nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Se você andar ao redor lá do bairro que você mora, na rua que você mora, ao redor da igreja, eu tenho certeza que você e eu temos muitos motivos para se compadecer de muita gente. Porque hoje nós vemos uma sociedade totalmente afastada de Deus. Parece que é onde mais se propaga o conhecimento, que é o caso de Atenas, mas tem gente ignorante quanto ao evangelho e o conhecimento da palavra. E aí diz o verso 17 assim: por isso, discutia na sinagoga com judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Irmãos, olha onde Paulo prega o evangelho. A preocupação de Paulo fez com que Paulo passasse pelas sinagogas. Porque apesar de em Atenas ter muita idolatria, o texto diz que tinha muita gente temente a Deus naquele lugar. Então Paulo vai para a sinagoga, e Paulo tem uma estratégia muito interessante, porque aonde havia ajuntamento de pessoas, era exatamente ali que ele pregava o evangelho. Existe um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. Alguém já ouviu isso? Mas se você parar para pensar aqui, Paulo sozinho fez missões, sozinho. Nem sempre eu tenho a presença do pastor Delaney, da Cleide, da Tati, do pastor Carlos, do pastor Ilha, da minha família. Tem horas que por onde eu passo, Deus vai me usar para falar do evangelho. E Paulo aqui, ele vai no lugar onde tinha muita gente. Primeiro, ele entra na sinagoga. E por mais que esse povo aqui fosse temente a Deus, na verdade só havia temor, mas não tinha conhecimento de Deus. E aí o texto diz que Paulo agora vai para a praça e começa a falar do evangelho. Irmãos, aonde Deus quer que nós preguemos o evangelho? Aonde tem ajuntamento? Aonde tem gente? É necessário que você, como missionário ou como missionária, fale do amor de Deus e pregue o evangelho da salvação. Então diz o verso 17, que Paulo começa a pregar. Verso 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus Cristo e da ressurreição. Então agora Paulo teve contato com duas escolas filosóficas, os epicureus, que colocavam o significado da vida no prazer. É daí que vem aquela famosa frase, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Por que os epicureus pensavam dessa forma? Porque para eles a vida se resumia no prazer. Era uma escola filosófica que pensava dessa forma. Os estoicos não acreditavam na ressurreição. Agora, irmãos, olha o teor da mensagem do apóstolo Paulo. Vou ler de novo, finalzinho do verso 18. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Irmãos, qual o conteúdo da nossa mensagem? Diga comigo, Jesus e a ressurreição. O que Deus quer que você pregue? As boas novas de quem? De Jesus e da ressurreição. E se você parar para pensar, esse povo aqui não entendeu nada na mensagem. Eu acredito que o melhor presente que você pode dar para alguém é a mensagem de Jesus e da ressurreição. Não tem mensagem mais importante, mais profunda, mais transformadora do que a mensagem de Jesus e da ressurreição, porque é isso aqui que muda a nossa essência, que transforma a nossa vida. Então Paulo, preocupado com toda aquela situação de idolatria, Paulo olhou para aquele povo com olhar de compaixão. Meus irmãos, se nós voltarmos no evangelho, Jesus se preocupou com o cego que estava à beira do caminho, mesmo a multidão dizendo que o cego calasse a boca. Se você pegar os evangelhos, Jesus se preocupa com um homem, com um gadareno, que tinha uma multidão de demônios no corpo dele. E aí eu começo a entender que a nossa preocupação tem que ser a mesma. A mesma preocupação que Paulo teve é a mesma preocupação que você tem que ter. Agora, qual o problema? É que nós perdemos essa essência da pregação do evangelho. Se a gente parar para pensar direitinho, a gente está preocupado com o nosso umbigo. O significado da vida hoje está no trabalho, no comprar, no vender, no negociar, no adquirir. E nos esquecemos que aqui o apóstolo Paulo nos ensina que também nós estamos em missão. É através da sua vida que o evangelho vai chegar nos lugares inalcançáveis. É através de você, de gente simples. Porque aqui não tinha falta de conhecimento, não. Paulo estava na Grécia. Mas perceba, a filosofia humana não quer dizer nada diante da pregação do evangelho. Tem muita gente que tem muitos canudos, mestrado, doutorado, pós-graduação, mas é ignorante quanto à mensagem da salvação. E é você, gente simples, que Deus quer usar para que essa mensagem alcance corações e através da sua vida. Você pode não ter uma formação acadêmica, você pode não ter um curso de teologia, mas se o teu coração está cheio do Espírito Santo, se você entende a sua missão como igreja, por onde você passar, diga para alguém, Jesus te ama. Diga isso, pelo menos. É uma frase simples, mas que pode transformar o coração de uma pessoa. Jesus te ama. Foi o que Paulo fez. Paulo foi para a praça. Verso 19. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Irmãos, olha só, que coisa interessante. Tem horas que Deus coloca certas oportunidades diante de nós que a gente não entende. Paulo começa a falar do Evangelho, ninguém entendeu nada. Agora eles pegam Paulo e levam ao Areópago, que era tipo um teatro, onde se discutia ideias. Porque o ateniense gostava de novas ideias. Eles passavam o dia falando e ouvindo novas ideias. Leia comigo, por favor, versículo 21. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir algumas novidades. E Paulo foi conduzido até lá. Eles não entenderam a mensagem do Evangelho que transforma. Para eles, Paulo estava falando, pastor Carlos, de uma nova ideia. Era mais uma ideia filosófica na cabeça deles que Paulo estava trazendo. Mas, na verdade, Deus estava dando para Paulo uma ótima oportunidade para falar do Evangelho. E aí, ele foi conduzido para lá. Segunda coisa que o texto me ensina é que Paulo mostrou aos atenienses o que Deus já estava fazendo no meio deles. Você pode ler comigo lá em cima? Paulo mostrou aos atenienses no meio deles. Leia comigo o verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Irmãos, a minha pergunta é o seguinte: Paulo levou Deus para Atenas ou Deus já estava lá? Já estava lá? Deus já estava lá? Já. Tem horas que você pergunta assim: pastor, como é que eu vou falar do Evangelho para o meu pai, para a minha mãe, para o meu marido, na empresa que eu trabalho? Falar do Evangelho, eu acho que é a nossa missão. Mas você não leva a presença de Deus para lugar nenhum. Deus já estava em Atenas há muito tempo. O que Paulo fez, pastor, ir é mostrar o que Deus já estava fazendo. Irmãos, pregar o Evangelho é uma questão de percepção, de discernimento. O texto diz que Paulo deu uma volta e percebeu que no meio de muitos altares, segundo os historiadores, em Atenas havia 5 mil habitantes e 30 mil altares. Eu falei 30 mil altares. Tinha mais deuses do que pessoas. E aí eu acho interessante porque Paulo, ele busca um ponto de contato da pregação do Evangelho. Agora perceba uma coisa, meus irmãos. Quando você pensa na pregação do Evangelho, você pensa no respeito. Paulo não entrou no templo, não quebrou imagem. Paulo não desrespeitou ninguém. Ele viu um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Qual Deus que Paulo pregou? Esse Deus que para eles era desconhecido. Aí vem a grande pergunta: pastor, como é que eu faço? Fica tranquilo. Peça para Deus discernimento. Porque eu acho que Deus está fazendo muita coisa no lar que você mora, na empresa que você trabalha, no bairro que você mora, e talvez nós não percebemos o que Deus já está fazendo há muito tempo. Cadê o André? O André estava aqui no cantinho. O André, semana passada, estava com uma blusa da Junta de Missões Mundiais, escrita assim: Deus, não me deixe de fora. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Essa frase é da Ana Alzira Nascimento. Peça para Deus não deixar você de fora daquilo que Ele está fazendo no mundo. Talvez você pense assim: pastor, naquele lugar inóspito não tem nada de Deus. A gente é que pensa. Talvez aonde você imagina que não tem nada, como é que Deus estaria no meio da idolatria? Meu irmão, já havia um altar dedicado a esse Deus desconhecido. Foi exatamente a respeito desse Deus que Paulo começou a tratar com aquele povo. E aí, nós queremos às vezes assim: Senhor, como é que eu falo do Evangelho? Como é que eu falo do teu amor? Peça para Deus te revelar aquilo que Ele já está fazendo no lugar aonde você está. Porque quando você perceber que Deus já está atuando de alguma forma, fica muito mais fácil para você falar do Evangelho. É só você mostrar para as pessoas que isso que tem acontecido em determinado lugar já é Deus que está fazendo há muito tempo. Então, Paulo não levou a presença de Deus, não. Paulo mostrou para os atenienses que Deus, ele estava em Atenas há muito tempo. E, através disso, o povo começa a entender quem que é esse Deus Todo-Poderoso. Agora, perceba, quando você pensa na pregação do Evangelho, existe uma coisa chamada forma e conteúdo. O que é a forma? É o modo como você comunica o evangelho. Por exemplo, no GA, comunica-se o evangelho na linguagem da criança, é a forma como se fala. O conteúdo é a essência, é aquilo que não se muda, são princípios e valores. Então, quando você pensa na pregação do evangelho, você pensa na forma que você fala do amor de Deus. Por quê? Porque Deus se manifestou aqui de várias formas em Atenas. Então, Paulo prega em Atenas de uma forma, na Bereia de outra forma, em Tessalônica de outra forma, mas perceba, das muitas formas como Paulo pregou, o conteúdo da mensagem é a mesma, Jesus Cristo e a ressurreição. Então, Paulo mostrou para os atenienses que Deus estava em Atenas há muito tempo. E aí, ele fala desse altar que já estava dedicado ao Deus desconhecido. Então, peça para Deus discernimento, sensibilidade. Você que está no ambiente acadêmico, você fica pensando, como é que eu vou falar do evangelho? Eu acho que alguma coisa Deus está fazendo na faculdade que você estuda. Aonde que a gente prega o evangelho? Onde tem gente. Da mesma forma que na Grécia tinha um Areópago em Atenas, tem um Areópago de Irajá, de Vicente de Carvalho, de Madureira. Nós temos que ter percepção para entender aonde que está esse Areópago para a pregação do evangelho. Percepção. Discernimento, foi exatamente o que Paulo teve, mas Paulo também soube respeitar o lugar onde ele estava. Paulo não falou mal de ninguém, Paulo não atacou ninguém, ele simplesmente procurou um ponto de contato entre o evangelho e a cultura que ele estava inserido. Então perceba, Deus está fazendo muita coisa onde você está. Talvez você ainda não se deu conta disso. Quantas pessoas que oram, né? Pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela família, e fica pensando, pastor, como é que eu vou pregar o evangelho? Hoje, quando chegar no seu lar, preste atenção naquilo que Deus já tem feito no seu lar. Deus vai te revelar. E a partir disso, você começa a falar desse Deus que é maravilhoso, que é o Deus do sobrenatural, que é o Deus das causas impossíveis. E aí vem um terceiro ponto da minha meditação. Por quê? Porque Paulo agora, depois que ele mostra o Deus desconhecido, ele começa a dizer daquilo que esse Deus faz. Leia comigo, por favor, meus irmãos. Versículo de número 24. Paulo vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, Paulo começa a dizer para os atenienses que esse Deus é o Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Paulo atribui a criação a quem? A Deus. Porque depois que você mostra aonde Deus está ou o que ele está fazendo, agora você tem que dizer quem que é esse Deus? E Paulo está dizendo para os atenienses que esse é o Deus que fez todas as coisas. Versículo de número 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo está dizendo para os atenienses que esse Deus desconhecido, que dá vida, o fôlego a todos os homens, significa dizer que Deus é aquele que faz a gestão da sua vida. Você já pensou se nós perdêssemos o fôlego agora? Irmãos, eu vejo tanta gente dizer, pastor, se Deus pesar a mão sobre a minha vida, Deus não precisa não. Basta que ele tire o oxigênio do planeta Terra. Quem fica de pé, crente? Porque se Deus pesar a mão, a gente vira pó. Se você está de pé, se você está respirando, se você está vivo, é porque Deus tem sido fiel na sua vida. E não é uma questão de você acreditar ou não acreditar. Isso não muda absolutamente nada. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono de tudo. É isso que Paulo estava dizendo em Atenas. Deus é dono de tudo. Mas esse mesmo Deus que é dono de tudo, ele é desconhecido por muitos. Da mesma forma que tem muita gente que conhece, tem muita gente que desconhece a Deus. Diz mais, verso de número 26, de um só fez ele todos os povos. Esse é um conceito teológico chamado monogenismo. Nós entendemos que o homem veio de um único tronco. Da mesma forma que tem pessoas que creem no poligenismo, entendendo que o homem veio de várias fontes. Não, nós entendemos que todos nós somos descendentes de Adão. Paulo traz um conceito muito interessante. Cada um de nós é diferente do outro aqui que está do lado. Mas nós viemos de Adão, por isso nós temos um grau de parentesco. Porque foi Deus que fez Adão e Eva. E daí descendeu toda a raça humana. Agora, Deus não fez o homem para viver só num lugar. O homem habita toda a face da terra. Mas Paulo está dizendo que de um ele fez todos os povos. Verso 26. De um fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Irmãos, até onde você habita é Deus que determina. O texto diz que Deus estabelece os tempos e as estações e o lugar da nossa habitação. Mas todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Eu fico pensando por que nós somos tão preconceituosos de pessoas que têm um cabelo diferente do nosso, os olhos diferentes dos nossos, a cor da pele diferente da nossa cor da pele. Todos nós viemos do mesmo tronco, nós temos as nossas diferenças. No entanto, eu percebo que às vezes nós temos os nossos preconceitos. Mas Paulo está dizendo que esse Deus de um, ele fez todos. E determinou o lugar da nossa habitação. Irmãos, isso aqui fala da soberania de Deus. Desse Deus que é soberano. Desse Deus que criou você da forma que você é. Porque talvez você não seja satisfeito com o seu cabelo, com o seu nariz, com a sua boca. Dá glória a Deus, porque quem criou você foi o Senhor. Você é uma bênção. Você não precisa olhar para o seu vizinho e achar que ele é melhor do que você, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. De um, Deus fez todos. Para quê? Para que cada um de nós habite na face da terra, onde Deus determinou o lugar da nossa habitação. Olha o verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo está trazendo um conceito aqui muito interessante, porque Paulo está dizendo que Deus está perto de nós. E Paulo está dizendo que os atenienses estavam no escuro tentando tatear, encontrar um Deus que seja palpável. Meus irmãos, Deus não é palpável. Jesus fala em João capítulo 4, a partir do verso 20, que Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Paulo está dizendo aqui que tem muita gente que está tateando. Você perceba que tem horas que nós temos uma necessidade de materializar a nossa fé. Hoje nós temos a toalha do milagre, sabonete para cura interior, é tanta coisa. E Paulo está dizendo para o povo que não, sabonete para cura interior. Pois é, eu já vi isso. Você toma banho com o sabonete, Deus te cura por dentro. Tem que engolir a espuma, né? Porque nós temos uma certa necessidade de materializar a nossa fé. E Paulo está dizendo que esse Deus aqui é um Deus invisível. Agora, Paulo está dizendo no verso 27 que Deus não está longe de nós. Deus está perto. Você não pode buscar um Deus que é palpável. Olha o versículo 28, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O texto diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, o que você faz sem Deus? Nele você vive, nele você existe e nele você se movimenta. Paulo está dizendo aqui que todos nós dependemos da graça do Senhor para viver. Quer você acredite, quer você não acredite, isso não faz diferença, isso não muda os fatos. Em Deus nos movemos, vivemos e existimos. Isso fala da soberania desse Deus. Versículo 29 diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Então Paulo vai dizer no verso anterior que esse Deus, ele não pode habitar em templos feitos pelas mãos humanas. Irmãos, eu fiquei maravilhado com a reforma do nosso templo. Ficou bonito, não ficou? Mas essa luminária, esse púlpito, essas paredes não são suficientes para conter a presença de Deus. Você sabe onde que Deus habita? Num coração temente e reto. É dentro do seu coração que Deus habita. Nós temos um templo bonito para o conforto da igreja, para que nós possamos adorar o Senhor num lugar confortável. Mas o que Paulo está explicando para o povo é que Deus não habita na onde você construiu com a mão. A sua mão não pode fazer casa para Deus. E Paulo está trazendo um conceito aqui, porque em Atenas eles faziam casas e altares para deuses, oferecendo sacrifícios e comida, como se Deus necessitasse de alimento. É isso que Paulo está tentando explicar para o povo. Esse Deus não é feito nem de ouro, nem de prata, até porque Deus é autoexistente. Ele disse: eu sou o que sou. E uma coisa difícil de entender é o conceito de eternidade. O que é eternidade? É o tempo sem demora. Deus é um Deus sempre eterno. Ele sempre existiu. A nossa cabeça não consegue comportar esses conceitos. Porque nós trabalhamos com o conceito de criação, daquilo que existe. Deus sempre existiu. Aí Moisés falou para Faraó, para Deus: Senhor, quando eu for até Faraó, quem eu digo que o Senhor é? Moisés diga: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O eu sou o que sou o enviou. Então vá, Moisés. Porque nós não conseguimos explicar. É aquela canção: dono de toda ciência, sabedoria e poder, né? E diz o final, o refrão dessa música: ninguém explica Deus. No dia que você explicar Deus, você vai ser igual a ele. Esse Deus não se explica, mas é o Deus que habita no meio da PIB de Irajá, é o Deus que habita no seu coração, é o Deus que habita na sua casa, é o Deus que faz com que você se mova, respire, se movimente, se levante, trabalhe, adore. Esse é o Deus que está no nosso meio. Ele não se explica, mas ele está aqui. Deus está aqui. É isso que Deus estava dizendo para os atenienses. Esse Deus não está longe de nós, ele está perto. E é no coração do homem que Deus habita. Esse é o Deus que para eles era desconhecido, mas foi esse Deus que Paulo apresentou. Diz aqui, verso número 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Irmãos, olha que coisa interessante. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Olha o que Paulo está dizendo. Deus está dizendo que no passado, Paulo está dizendo que no passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. O que Paulo está dizendo com isso? Se havia idolatria em Atenas, essa idolatria era fruto da ignorância do povo. Agora pensa comigo, quantas coisas que você fez de errado no tempo da ignorância? Quantas coisas? E que bom que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Significa dizer que a culpa do meu pecado já foi levada na cruz, porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Significa dizer que eu não tenho que levar peso de culpa, eu não tenho que pagar absolutamente nada, porque o meu pecado já foi pago na cruz. Agora, olha o que Paulo pediu daquele povo. Diz assim, verso 30, no passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependo. O texto fala que o arrependimento é papel de todo homem. Da mesma forma que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Deus ordena que todos nós, em todos os lugares do mundo, nos arrependamos. Porque a única coisa que me aproxima de Deus é o meu arrependimento. É quando eu reconheço que eu não sou nada sem a presença dEle. É quando eu reconheço que eu sou um pecador, mas um pecador arrependido. E aí Paulo está dizendo exatamente esse conceito, o conceito do perdão, da restauração, de um Deus que não leva em conta o que você fez no passado. Não importa o que você tenha feito. Agora, Deus está pedindo de todos nós arrependimento. E o texto fala de todos. Verso 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora, Deus está dizendo também, pela boca do apóstolo Paulo, que um dia ele há de julgar todos os homens. Porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Um dia todos nós seremos julgados. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo vai dizer que um dia todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fizemos através do corpo. Da mesma forma que Paulo está dizendo que esse Deus desconhecido está perto de nós, Paulo está dizendo que um dia esse Deus vai trazer juízo para toda a humanidade. E aí eu glorifico muito a Deus, porque apesar dos pecados que eu tenha cometido no passado e cometo no presente, Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, pois agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Não tem condenação contra você. Para você que se arrependeu, para você que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não tem condenação. Meus irmãos, agora perceba, a mensagem do Evangelho, ou ela te leva para o céu, ou ela te condena. Não tem meio termo. Leia comigo aqui, verso 32. Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Se você parar para pensar direitinho, essa mensagem aqui, na nossa cabeça, não caberia. Por quê? Porque primeiro que o Epicureu, uma escola filosófica, só cria naquilo que dava prazer. Os estoicos não criam na ressurreição. Então você pensa, para que, que Paulo falou da ressurreição e de Jesus Cristo? Aparentemente uma mensagem que não tinha valor nenhum. Para nós. Para nós. Porque a nossa função como igreja não é levar todos os homens a Cristo. A nossa função como igreja é levar Cristo a todos os homens. Por quê? Porque receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é a função nossa, é a função do Espírito Santo, é a obra do convencimento. Então diz o texto que alguns zombaram, outros escarneciam, outros disseram, Paulo, uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas, meus irmãos, a palavra não volta vazia. Leia comigo o verso 33. Diz assim, com isso, Paulo se retirou do meio deles. 34, alguns homens juntaram-se a ele. Leia de novo isso comigo. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Alguém creu. Então, quando você falar do Evangelho, fica tranquilo. Porque tem muita gente que zomba, tem muita gente que escarnece, mas tem muita gente que crê, igual a você, igual a mim, que creu na mensagem do Evangelho. É o que diz Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? O texto diz que alguns creram. A mensagem do Evangelho não volta vazia. É salvação para quem aceita e condenação para quem zomba. E o texto cita o nome de alguns. Verso 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, perceba, gente grande se converteu. E também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Uns zombaram, outros escarneceram, mas alguns creram. Meus amados, qual a nossa função como igreja? Isso que eu quero deixar para você aqui. Prega o Evangelho. Fala do Evangelho. Testemunhe do Evangelho. Porque o conteúdo da nossa mensagem é Jesus Cristo e a sua ressurreição. Paulo, quando fala da ressurreição, ele está dizendo para os gregos que Jesus é Senhor dos vivos, mas também é Senhor dos mortos. É o que fala em Romanos capítulo 13. Ninguém vive para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Uns zombaram, outros escarneceram, mas a Bíblia diz que alguns creram. Qual a sugestão que eu dou para você hoje? Que você creia em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Pastor, como é que eu posso crer em Cristo como Senhor da minha vida? Quando você crê na mensagem do arrependimento. Eu quero dizer que talvez para você, Deus seja uma pessoa desconhecida. Mas talvez esse Deus que é desconhecido, ele já tenha feito muita coisa na sua vida que você ainda não se deu conta. Paulo não levou Deus para Atenas. Deus estava lá há muito tempo. O que Paulo mostrou para Atenas é que já havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo fala, é esse Deus que vocês adoram sem saber, esse Deus que eu vos apresento. E por que, que Deus quer que você o conheça? Porque eu acredito que Deus quer que você apresente um culto racional. Romanos 12 fala sobre isso. Deus não quer que você siga o Senhor de forma cega. Deus quer que você experimente dessa graça, dessa misericórdia, dessa salvação. E para que quando você sair de casa, ou mesmo na sua casa, você possa prestar um culto racional, sabendo que esse Deus é Criador, é sustentador e é Senhor de todas as coisas. Ele não habita no templo feito pela mão do homem, mas quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, ele passa a habitar no seu coração pela pessoa do Espírito Santo. Se Jesus é Deus Emmanuel, o Espírito Santo é Deus dentro de nós. É Ele que habita na sua vida, que transforma o seu caráter, que muda você de dentro para fora, que talvez para você é um Deus desconhecido. Mas que hoje, se você abrir o seu coração, você pode conhecê-lo por experiência. Eu te convido agora a se colocar de pé. E eu queria te fazer um convite. Te convido agora a fechar os seus olhos. Feche os olhos onde você estiver. Bota a mão no seu coração, hein? Você sabe onde que Deus habita? Ele habita no seu coração. Talvez você entrou aqui hoje na igreja dizendo: pastor, eu sou temente a Deus, como havia alguns lá em Atenas, mas eu não conheço esse Deus por experiência. Não sirva a Deus de forma cega, não. De forma nenhuma. Deus quer que você tenha essa experiência com Ele. Agora, para ter essa experiência com Ele, você tem que querer, você tem que se arrepender, você tem que reconhecer a sua total dependência pela presença de Deus. Quero perguntar para você que visita a igreja nesta manhã, você que deseja hoje colocar a sua vida na mão de Deus e receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ou você que está afastado do Evangelho, está dizendo: pastor, estou de volta. Faça assim um sinal com a sua mão. Levante sua mão assim. Nós queremos orar com você. Pode fazer assim. Faça assim um sinal na galeria, aqui embaixo. Nós queremos orar com você. Faça assim. Nós queremos interceder por você e junto com você. Você quer ter essa experiência com Deus hoje? De salvação, de transformação de vida. Talvez esse Deus que era desconhecido, mas que se revelou agora pela sua palavra. Faça assim um sinal. Pastor, eu quero. Nós estaremos intercedendo por você. Alguém que deseja? Se não há, feche os olhos aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado porque é através de nós que o Senhor se manifesta diariamente em todas as partes do mundo. Quando homens e mulheres tementes a ti levam o evangelho na obra missionária, falam, Senhor, do teu amor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós te rogamos, ó Pai, que nós possamos obedecer o nosso chamado, levando, Deus, esclarecimento desse Deus que para muitos é um Deus que ainda é desconhecido. Senhor, dá-nos a graça de nós compreendermos aquilo que o Senhor já está fazendo no mundo. Eu não falo só no mundo distante, Deus, eu falo também no mundo ao nosso redor, porque eu sei que o Senhor já tem atuado de forma sobrenatural e nós ainda não conseguimos perceber. Deus, abre os nossos olhos, amplia, Deus, a nossa mente, porque nós entendemos que o conhecimento, Pai, ele é passageiro. O conhecimento do mundo não traz salvação, diz a tua diz a palavra que esse conhecimento é loucura. Mas aprove o Senhor salvar os cristãos pela loucura da pregação do Evangelho, porque aquilo que para o mundo é loucura, para nós é a manifestação do teu poder. Senhor, nós não queremos a filosofia do homem, nós queremos a palavra que transforma, o Evangelho que cura, que salva o homem pecador. Porque o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Obrigado, Senhor, por isso. Porque pelo arrependimento sincero, pelo quebrantamento diante de ti, o Senhor habita no coração temente e reto. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Limpa os nossos corações, para que seja cada dia a tua morada, o lugar da tua habitação. Quero pedir ao Senhor que nós não calemos a nossa boca, mesmo diante da dúvida de muitos, mesmo diante do escárnio, que nós possamos perseverar na pregação do Evangelho, porque quando esse Evangelho do Reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Nós não queremos tardar a sua volta, Senhor. Nós queremos ser tementes ao Senhor. Nós queremos obedecer a tua palavra. Abençoa cada mensageiro aqui nessa manhã. Abençoa cada mensageira. Mas além de abençoar os mensageiros, abençoa também a mensagem que sai da nossa boca, para que quando nós pregarmos a tua palavra, o Senhor se manifeste de uma forma sobrenatural e extraordinária. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua falando aos nossos corações. Toma nas tuas mãos, ó Deus, o culto das 5:30. Toma diante de ti o culto das 7:30. Que o Senhor esteja fazendo uma grande obra neste lugar. E conta ao quarto culto do próximo domingo, 8:30 da manhã, que a presença do Senhor também seja marcante neste lugar. Deus, nós temos agradecido tanto por aquilo que o Senhor tem feito aqui na nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque os nossos olhos podem contemplar a tua grandeza. E nós podemos dizer a cada dia que só o Senhor é Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja.